Na última vez que estava ministrando aqui, eu estava falando a respeito de sermos vencedores, de nós acreditarmos em nós mesmos. E a palavra daquela noite, quando Deus compartilhou comigo, Ele trouxe algumas características das pessoas que decidem em não acreditar em si mesmas. E eu trouxe aqui algumas características dessas pessoas, né, que fizeram essa decisão. E quando eu saí daqui, que eu cheguei em casa, Deus começou a compartilhar comigo a mesma mensagem, mas de forma diferente, porque pode ser que nesse dia você olhou para a sua vida e você enxergou algumas características ou algumas áreas da sua vida que pode ser que você não estava acreditando de fato. E você agora enxergou essa situação, enxergou aquilo e você quer tomar uma posição com relação a isso. Então, hoje, Deus trouxe para nós, para compartilhar aqui, as características daqueles que de fato acreditam em si mesmo. De fato, acreditam naquilo que Deus confiou em suas mãos para fazer. Então, hoje, nós vamos aprender aqui, através da palavra, quais são essas características. Eu não posso falar que são as principais, mas eu vou pontuar aqui algumas delas. E pode ser que isso venha nos ajudar, porque eu também, quando estava ministrando, eu encontrei áreas na minha vida que eu precisei de ajuste, que eu vi que eu não estava crendo de fato, eu não estava confiando de fato, eu não estava me esforçando para aquilo melhorar. E eu acabei aceitando certas coisas na minha vida. E quando Deus compartilhou isso comigo, Ele falou assim: pergunta para elas se elas acreditam. Você acredita? Você acredita de fato naquilo que Deus confiou na sua mão para fazer? Naquilo que Deus colocou como responsabilidade minha e sua para fazer? Você acredita? Você tem confiado? Porque, irmãos, acreditar, para aquele que acredita, ele tem algumas atitudes diferenciadas. Ele precisa ter na sua vida, a base da sua vida, por acreditar, elas são totalmente diferentes. E uma dessas coisas está, a primeira característica dessa pessoa que acredita é a confissão. Aquele que acredita, ele vive confessando. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas quando eu era mais jovem, faz um tempinho aqui, não é muito tempo não, gente. É um tempinho aqui atrás, aqui, né? E não sei se você teve a oportunidade de conversar com alguém que estava servindo o quartel. Ele só falava daquilo. Cara, porque no quartel é assim, eu chego cedo, eu pago flexão e é isso e é aquilo, ele só fala daquilo. Toda a conversa dele ou dela também vai ser destinada àquela situação. Eu lembro também na época, né? Todo o trabalho do jovem era McDonald's ou Bob's. E todo jovem que eu conversava só falava disso. Não, porque eu faço lanche assim, assim. Então, toda reunião que nós fazíamos, o papo só era aquele. Não sei se você teve essa oportunidade. Sabe por quê? Aquele que acredita, ele vive falando, vive confessando isso? É porque aquilo se tornou tão grande dentro dele que ele tem que exteriorizar aquilo. Aquele que acredita, ele vive falando, ele vive confessando. Sabe, irmãos, eu e você, há lugares que nós vamos pisar, mas o que vai chegar primeiro lá vai ser as nossas confissões. O que vai chegar primeiro, o que vai nos conduzir, o que vai nos levar a determinados lugares, primeiro é a nossa confissão. Sabe, irmãos, então quanto mais eu confesso, aquilo vai gerando algo dentro de mim e eu vou precisar exteriorizar aquilo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E eu sempre falo que a boca que está mais próximo dos meus ouvidos é a minha. A boca que está mais próximo dos seus ouvidos é a sua. Então, quanto mais você declarar, quanto mais você confessar aquilo que Deus tem compartilhado comigo e com você, sabe? Vai acontecer. Vai acontecer, não tem como dar errado. Deus não mente. Abre lá, por favor, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 10. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 10. Essa versão que eu vou ler é a versão da Bíblia Amplificada, tá? É um pouco diferente. Mas olha o que diz Paulo escrevendo aos Coríntios. Mas eu exorto vocês, crentes, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês estejam de pleno acordo no que dizem e que não haja divisões ou facções entre vocês, mas que estejam perfeitamente unidos em seu caminho de pensar e em seu julgamento sobre questões de fé. Ele fala de falar a mesma coisa, de pensar. Sabe, irmãos, uma vez que eu começo a declarar aquilo que é a motivação do meu coração, aquilo vai gerar na minha vida, vai me proporcionar que eu comece a caminhar ou conduzir a minha vida para aquilo. Eu começo a falar que eu tenho desejo de trabalhar em determinado lugar. E eu começo a falar, rapaz, eu quero trabalhar nessa empresa. Eu olho essa empresa e eu me vejo lá dentro. Você começa a falar como se você já estivesse lá dentro trabalhando. Aí você começa a conduzir a sua vida para que você chegue lá. Aí você começa a perceber que você precisa, de repente, estudar, fazer um curso, se aperfeiçoar, se qualificar para que aquilo chegue na sua vida. Então, aquele que começa a confessar, ele começa a ter atitudes que venham a corresponder para que ele venha chegar aonde ele está falando que vai chegar. Eu não consigo chegar ou me mover para qualquer lugar que seja se eu não falo a respeito daquilo. Porque se eu não falo, aquilo não me faz pensar sobre. Se eu não falo aquilo que é o desejo do meu coração, se eu não começo a me comprometer com aquilo, eu não penso. Sabe, nós precisamos ter atitudes que correspondam à nossa confissão. Nós precisamos observar em nossa vida, de fato, aquilo que é o ponto crucial de onde nós queremos chegar e de onde nós vamos chegar. Mas se eu acredito, eu confesso. Se eu acredito, eu falo. Se eu acredito, aquilo vai se tornar real para mim. Antes que eu esteja tocando, antes que naturalmente eu já esteja lá. Mas aquilo é tão real para mim que eu vivo como se eu já estivesse lá. As minhas atitudes, as pessoas que olham para a minha vida vão ver a minha e você totalmente diferente. A nossa atitude vai ser totalmente diferente. Enquanto o mundo está falando que as coisas estão difíceis, e quando muitas pessoas estão fechando os seus negócios, aquele que acredita, aquele que confia, ele coincide a tua vida com a palavra, e ele decide andar diferente, então ele fala diferente. Sabe, irmãos, quando nós decidimos andar diferente, nós vamos incomodar muita gente. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir aquilo que a gente tem declarado. Parece que elas estão mais procurando, estão com as suas vidas mais dedicadas a absorver negatividade do que absorver fé. Pô, as coisas estão tão ruins, aí você vem e fala, rapaz, não, estou prosperando. Rapaz, está vindo frio aí. Se frio aí, eu sempre pego uma gripe. Cara, eu estou andando em saúde divina. Lá em casa, a gente já combinou que a gente não tem tempo para ficar doente. Sabe que tem gente que se incomoda com isso? Nossa, não pode falar nada perto de você. Eu estou te ajudando, confessando a palavra perto de você. Assimila comigo. Pega firme comigo, pega junto e crê também. Você não precisa pegar essa gripe. Mas se você falar, você também pode pegar. Porque você começa a falar, vou pegar, vai pegar, irmão. Por quê? Porque você acreditou. Você colocou aquilo no seu coração. Você determinou aquilo para você. Então, sabe de uma coisa? Confessa aquilo que é a verdade para mim e para você. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra diz que Deus não mente. Então, por que eu vou ficar com a crise? Por que eu vou ficar com aquilo que estão dizendo do meu país? Por que eu vou ficar com aquilo que estão dizendo, poxa, dos governantes? Eu vou ficar com aquilo que eu quero. A Bíblia diz que eu posso orar pelos meus governantes. A Bíblia diz que eu posso orar pelo meu país. Então eu vou orar. A minha atitude vai ser confessar. Enquanto tem todo mundo falando mal, eu falo bem. Eu creio que ele vai ser alcançado. Eu creio que a mesma palavra que tocou a minha vida pode tocar na vida dele e pode trazer mudança. Eu creio que ele vai enxergar mais a educação, porque precisa ser melhorada. Eu creio que ele vai enxergar mais a saúde, porque precisa ser melhorada. Ele vai enxergar mais aquelas pessoas que têm sido isoladas e vai levar refrigério para elas, vai tocar na vida delas. Então eu faço a minha parte. Eu confesso. Por quê? Porque é isso que eu quero ver. Eu não vou me confortar, eu não vou somente aceitar aquilo que as pessoas estão querendo que eu aceite. Sabe, irmãos, eu e você não precisa aceitar a miséria. Eu e você não precisa aceitar a enfermidade. Fica com a palavra, confessa a sua cura. Aceita e acredita que você é próspero. Douglas, você não sabe a minha vida. Você não sabe nem como eu cheguei aqui hoje. Eu estou com R$1 no meu bolso. Ô, irmão, se R$1, você acredita que te faz pobre? Será que R$1 milhão na sua conta você acreditaria que você é rico? Então, por que você não acredita, então, que o teu pai é o dono de toda a prata e de todo o ouro? Isso faz de você mais rico que todas as coisas. Por que você não acredita que a sua família é a maior riqueza que você tem? Por que você não acredita que você está andando em saúde, não é a maior riqueza que você tem? Por que você não acredita que você, de repente, possa ter pego esse vírus ou, de repente, você não pegou? Por que você não acredita que isso é a maior riqueza que você tem? Por que você não acredita que você levantar da sua cama todos os dias, ir para o seu trabalho, não é a maior riqueza que você tem? Tanta gente não tem saúde, não tem emprego. Não tem casa, não tem para onde voltar. Então, estou te mostrando pela palavra que eu e você somos muito mais ricos do que nós imaginamos, muito mais ricos do que a nossa conta bancária apresenta para a gente. Não, não é questão de valor, de dinheiro, não é uma questão monetária, mas é uma questão de aceitação, é uma questão de crer, é uma questão de nós aceitarmos de fato. Deus falou que ele se fez pobre para que eu fosse rico. Então eu vou aceitar essa riqueza na minha vida. Sabe, irmãos, aquilo que tem grande valor para mim e para você, a gente não trata de qualquer maneira. Então é hora de olharmos melhor para nossa família, é hora de olharmos melhor para o nosso emprego. Se aquilo de fato a gente acreditar, porque se nós falamos, Senhor, abre uma porta para mim de trabalho, abre um lugar para eu trabalhar que eu estou desempregado. E a gente acredita que aquele lugar foi Deus que abriu, porque eu vou tratar de qualquer maneira. Quem me colocou lá não foi homem nenhum. Quem abriu a porta não foi homem nenhum. Quem abriu a porta para mim foi aquele que eu pedi. Aquele que eu entendia no meu coração que ele podia fazer e ele fez. E ele fez não somente porque é Deus, mas porque ele viu fé no meu coração em acreditar naquilo que ele podia. Então assim logo ele fez. Então acredita, confessa o lugar que você quer chegar, confessa aquilo que você quer, começa a falar, mesmo que ainda você não tenha aquilo como a sua verdade, sabe, mas aquilo vai se tornar a sua verdade. Convença a você mesmo. Às vezes nós somos convencidos por um sintoma. O sintoma vem e diz, você está doente, por quê? Olha eu aqui. A fé não rejeita as circunstâncias, mas ela crê naquilo que Deus fez na cruz por mim e por você. A fé acredita que verdadeiramente ele sofreu, ele pagou um preço e ele morreu por mim e por você. Ele se fez enfermo para que eu e você fôssemos curados. Então, na minha posição de fé, na minha posição de confissão, quando eu acredito, mesmo o sintoma batendo na minha porta, eu não sou um enfermo que está lutando para ficar curado. Eu sou um curado que não aceita a enfermidade na minha vida. Então, eu me levanto por dentro, aonde eu estiver, na minha casa, em um leito de hospital, e digo, eu sou curado, porque pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Ele se fez enfermo por mim, ele morreu por mim, ele me ama, então eu não aceito. Esse amor que me alcançou, esse amor que foi derramado no meu coração, não foi para me deixar enfermo, foi para me curar. A palavra dele diz que ele se entregou no meu lugar. Então, eu não vou aceitar. Eu não vou viver de qualquer maneira. Eu não vou conduzir a minha vida de qualquer maneira. Amém? A segunda característica dessa pessoa que acredita é que ela é comprometida. É o comprometimento. Ela se compromete com a sua verdade. Ela é totalmente, ou se deixa totalmente ser envolvida por aquilo. Abre lá, por favor, o livro de Salmo 119, a partir do verso 1. Salmo 119, verso 1. Diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos e a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma pessoa totalmente comprometida com a verdade. Uma pessoa totalmente comprometida com os princípios. Uma pessoa que se compromete em fazer, em colocar a sua vida, em se respaldar no caminho ou na direção que Deus tem dado a ela. Sabe, irmãos, quando o salmista diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, está falando, Senhor, eu tenho compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão para fazer. Eu tenho confessado, sim, mas eu também tenho me comprometido, porque pode ser que você confesse, mas você não se compromete. Pode ser que você diz que vai fazer determinada coisa, mas você não tem se comprometido com aquilo como de fato deve se comprometer, como de fato deve se guardar. O salmista escolheu guardar a palavra no coração para quê? Para que ele não pecasse contra Deus. Para que ele não colocasse a sua vida dentro de uma condição onde não reprovasse ele naquilo que ele estava desejando fazer. Ele se comprometeu com a palavra, Senhor, se é para fazer isso aqui, eu vou fazer. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso largar? O que é que eu preciso abandonar? Qual é a necessidade, Senhor? Eu me comprometo em fazer isso. Senhor, então é necessário que, ao invés de meia hora, eu passe a ler uma hora? Tá ok, eu vou fazer. É necessário, Senhor, que eu deixe de frequentar ou de falar com determinada pessoa porque aquilo está atrasando a minha vida? Tá ok, eu vou fazer. Esse relacionamento não está bom para mim, Senhor. Está ok, então eu vou abandonar. Isso é se comprometer. Isso é você se comprometer, não deixar se limitar ou se prender naquilo que pode aprisionar você naquele lugar. Então a gente nos comprometemos com a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Então por que não andar nisso? Então por que não viver essa palavra? Por que não acreditar naquilo que Ele tem falado de mim e de você também? Por que não acreditar quando Ele diz que eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso? Mas às vezes nós não temos o comprometimento de saber o que de fato nós podemos. Então aquilo só serve de palavras vãs saindo dos nossos lábios, porque você fala, eu falo também, e posso dizer, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas se alguém perguntar, tá, então, poxa, o que você é? Eu falo, não sei. Então que compromisso é esse que eu assumo com a palavra de falar? Que eu sou aquilo que ela diz que eu sou. Que eu tenho aquilo que ela diz que eu tenho. E que eu posso aquilo que ela diz que eu posso. Eu tenho que saber o que eu tenho, o que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Poxa, o que eu sou? Eu sou como um carvalho de justiça plantado junto a ribeiros de águas, que no seu tempo certo produz o fruto e as suas folhas não murcham. O que eu tenho? Eu tenho paz com o Senhor. Eu tenho alegria. Eu tenho um reino, eu tenho um pai. Eu tenho alguém que segura na minha mão. Eu tenho alguém que julga retamente as minhas causas. Precisamos ser comprometidos com aquilo que a gente tem dito que vamos fazer e vamos alcançar. Precisamos de fato que as pessoas olhem para as nossas vidas e dizem: ali vai uma pessoa comprometida com a verdade. Ali vai uma mulher comprometida com a verdade. Ali vai um jovem que não tem se deixado corromper. Que em meio a tudo que tem sido promovido, tudo que tem sido anunciado, não se corrompe. Sabe, irmãos, você escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado nem de mim, nem de você. Porque nós decidimos o nosso coração ficar com a melhor parte. Pode ser que as pessoas queiram taxar a nossa vida com aqueles que são quadrados. Ela vai ao quadrado. Não bebe, não fuma, não dança colado. Sabe, irmãos, por que a gente faz isso? Só por um motivo, é porque nós não queremos. Nós temos força e coragem para falar que eu não quero. Temos força e coragem para falar assim, ó, isso aí não prende a minha vida como tem prendido a sua. Eu não me deixo ser levado por isso. Eu não me deixo ser conduzido por isso. Sabe, o jovem... Dentro desses últimos dias, você percebe a juventude tão largada, tão abandonada, tão vivendo aquém. As adolescentes não têm nenhum tipo de princípio, não se guardam, não se preservam para um relacionamento sadio. Quanto mais relacionamento, melhor. Quanto mais pessoas, melhor. Os jovens não se veem casados. Por quê? Porque não falam de casamento. Os jovens não se veem em um relacionamento sério. Por quê? Porque não fala de relacionamento sério. Então, aquilo que nós temos vivido hoje, a juventude vivendo, porque muitos deles têm confessado isso para suas vidas. E a falta de comprometimento tem feito com que eles tenham vivido isso e vão viver isso. Porque não tem compromisso nenhum. É se comprometem com um trabalho, não chegam dentro do horário. Porque no outro dia ele foi para a balada e não conseguiu acordar dentro do horário. Sabe, mas eu e você somos diferentes. Você que é jovem nessa igreja, você também é diferente. Porque você tem compromisso com a verdade. Você tem compromisso com a palavra. Você tem compromisso com Deus. Deus comunica todos os dias no seu coração aquilo que é para você fazer. Deus comunica todo dia no seu coração aquilo que Ele quer e é o desejo para você, sabe? Então não se afasta, se compromete cada vez mais, se liga cada vez mais a essa palavra, a essa visão. Se comprometa cada dia mais com aquilo que Deus tem colocado e depositado no seu coração. Não é porque você é jovem, não é porque você tem pouca idade, que Deus também não pode contar com você. Deus conta com cada um de nós aqui. Deus conta com a juventude, com a força da juventude, com a capacidade da juventude. Deus conta comigo e com você. Aleluia. A terceira característica dessa pessoa que acredita é a persistência. Ele persiste. Ele crê tanto naquilo, que aquilo vai dar certo. Ele crê tanto que aquilo vai acontecer, que mesmo em meio aos desafios, ele continua. Um grande erro nosso é, às vezes, entender que estamos fazendo as coisas para Deus, estamos cumprindo todos os princípios, estamos fazendo todas as coisas, mas que nada de errado pode acontecer. Eu venho para a igreja, dou meu dízimo, faço isso, mas bati o carro. Chegava cedo todo dia no emprego, mas a porta fechou. O que está dando de errado? Algumas pessoas vão decidir desistir, mas aquele que acredita, ele vai persistir, porque ele entende que aquilo foi uma barreira que levantou, que tentou limitar a sua vida de chegar onde ele quer chegar. Então, ao invés de ele parar naquela barreira, ele faz daquilo um degrau. Ao invés dele limitar a sua vida àquilo, a murmurar, a declarar coisas que não vão mudar nada a sua vida, ele pega força naquilo. Sabe, irmãos, Deus, ele confunde os fortes e os poderosos desse mundo, não é com mais força, não, mas é com o fraco. Para começar a meditar nisso. É, Deus confunde a força e os poderosos desse mundo, não é com mais força, mas ele levanta alguém que ninguém via perspectiva, alguém que ninguém acreditava, alguém que ninguém dava nada por ele. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque dentro do coração desse alguém havia persistência. Havia fé, havia alguém comprometido, havia alguém que mesmo tudo dando ao contrário, estava dizendo, vai acontecer, vai dar certo. Lá no livro de João 16, 33, se você não quiser abrir, eu vou ler aqui de novo na versão amplificada, tá? Ela é um pouco diferente. Mas olha o que diz lá, João 16, 33, a respeito de persistência. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo você tem tribulação e angústia e sofrimento, mas seja corajoso, seja confiante, seja destemido, seja cheio de alegria. Eu venci o mundo. Minha conquista está cumprida. Minha vitória permanece. Esse negócio de que o mundo poderia ser um mar de rosas não existe. Porque se existisse um mar de rosas, esse mar também haveria espinhos. Então, irmãos, não é somente começar determinada coisa, se comprometer com determinada coisa e você não ter persistência naquilo. Ao primeiro desafio que se levanta, você começa a murmurar. Ao primeiro desafio que se levanta, decidimos não andar mais com aquilo, decidimos parar a nossa vida, porque algo se levantou. Sabe, irmãos, em vez de ficar olhando para o problema, em vez de ficar olhando para o desafio, olha para Deus. Fala, Senhor, qual é o escape? Eu sei que isso aqui não foi o Senhor que se levantou. Eu sei que isso aqui não é o Senhor que está produzindo. Porque lá atrás o Senhor falou para mim de onde eu queria chegar, e isso aqui está me impedindo. Então, como é que o Senhor disse para mim que iria me levantar, que iria, puxa, me levar a determinado lugar, e agora levantou isso aqui como empecilho para mim? Não, isso aqui não vem do Senhor. Senhor, aonde é a porta que eu devo entrar? Qual é o escape para mim? Qual o caminho que eu devo prosseguir? Lá no livro de Efésios 6, do 11 ao 13, diz assim, falando sobre a armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Olha o 13 que diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firme. A armadura, ao nós vestirmos essa armadura, ela permanece com que nós viemos ficar firmes no dia mau. O dia mau, irmãos, ele vem para todo mundo, vem para mim, vem para você. Não é porque nós estamos na igreja que isso vai ser diferente. As pessoas também que ainda estão lá fora ainda também passam por esse dia mau. Mas a diferença que nós temos uma mão que nos sustenta, que nos segura, que nos dá força para resistir o dia mau. Para persistirmos, a continuarmos, a não desfalecermos no meio do caminho. Aquele que acredita, ele se compromete em ir até o fim. Mesmo que no meio do caminho os desafios possam se levantar. Ele decidiu no seu coração. Ele é uma pessoa decidida. Eu vou. Deus falou comigo, colocou no meu coração. Então eu acredito. Eu vou. Isso vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Tem muita gente se prostrando e chorando o dia todo. A Bíblia não fala de um choro do dia todo. Fala do choro de uma noite. Mas a alegria, ela também vem pela manhã. Sabe, irmãos, não é porque isso se levantou contra a minha e contra a sua vida que nós precisamos parar. Não é porque isso se levantou, esse desafio, ele só se levantou para limitar a minha e a sua vida. Então, vamos fazer o seguinte, vamos permanecer, vamos confiar na palavra, vamos continuar a nossa vida e a nossa trajetória dentro daquilo que até agora tem dado certo. Irmão, se levantou para você e para mim parar. Mas olha para trás. Olha quanto eu e você já percorremos. Olha quanto caminho nós já andamos. Eu gosto muito da passagem quando Jesus vem andando sobre as águas e ele chama, e ele aparece para os seus discípulos e eles ficam muito, muito, muito amedrontados. E ele chama Pedro, e Pedro fala assim, és tu, Senhor, és tu, digas que eu vá. E Jesus fala para ele assim, vem. E Pedro desce daquele barco, e ele começa a andar sobre as águas, e de repente, em meio ao caminho, ele esquece da palavra que foi dita para ele, vem. Porque ele começa a ver o vento, começa a ver a dificuldade e ele começa a afundar. E ele pede socorro. Sabe, irmãos, aquele que diz para mim e para você também, vem, é aquele que vai sustentar a minha e a sua vida em meio ao trajeto. É aquele que vai sustentar a minha e a sua vida em meio ao caminho. É aquele que mesmo em meio à dificuldade, sabe, Jesus não estava em um lugar diferente. Ele também estava também em meio à tempestade, em meio aos ventos. Ele estava. A questão é que, às vezes, em meio às tempestades que se levantam em nossas vidas, parece que Jesus não está lá. Mas deixa eu falar algo para mim e para você. Ele está. E ele sempre vai estar, porque ele não vai deixar nem a mim, nem a você desamparado e sozinho em nenhum momento. A tempestade não ausenta Deus da minha e da sua vida. Ela só se levanta para ver aqui, para fazer com que a nossa confissão, o nosso olhar e a nossa atitude mude. Poxa, interessante, quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus estende a mão para ele. Às vezes nós estamos tão perto de alcançar a promessa, as dificuldades se levantam de tal maneira para cegar a nossa vida que a gente nem consegue enxergar uma mão que se estende para nos apoiar, para nos segurar. Irmão, se a Bíblia diz que ele estendeu a mão é porque estava próximo. Pedro já tinha feito uma boa caminhada. Pedro já estava andando sobre as águas. Sabe, irmãos, em meio a esse processo, Pedro estava em meio às dificuldades, em meio àquele vento terrível, mas ele nem entendeu que ele estava andando sobre aquilo que não tinha lógica. Aquilo que não era natural. Pedro desce do barco para andar no sobrenatural. E nem mesmo andar, às vezes, pode ser que nós estamos andando nesse sobrenatural também, mas as dificuldades são tantas que a gente não tem enxergado. Sabe, irmãos, então, persiste, não desiste, avança. Em vez de desistir, em vez de pararmos em meio do caminho, precisamos aprender a descansar. Eu sempre falo isso aqui. Às vezes está tão pesado, está tão puxado. Sabe? Espera no Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Descansa. Não tem como fazer, não tem como resolver, irmãos. Ficar com medo, ficar ansioso, não vai adiantar nada em nossas vidas. Não vai mudar aquilo. Então descansa. Senhor, olha, essa situação para mim é demais. Eu não consigo passar disso aqui. Estou cansado. Sabe aquele filho que quando você está andando, né? Eu já fiz isso muito com a minha filha. Você está andando e vai naquele caminho e de repente a criança levanta a mão assim. Colo. Sabe, irmãos, você não deixa de chegar onde você quer chegar quando você pede colo. Não sei se você também já entendeu isso. Colo também é lugar de segurança, de conforto. Mas nesse colo também você vai chegar onde você precisa chegar. Porque eu nunca vi alguém que recebeu o colo e que não chegou onde ele queria chegar. Eu nunca deixei minha filha para trás. Sempre quando ela levantou a mão, porque eu entendia que aquilo já estava difícil para ela, eu dei colo. E aonde eu tinha para chegar, eu chegava juntamente com ela. Aonde eu e você temos para chegar em Deus, chegaremos juntamente com Ele, mas também no descanso. Então, aprende a descansar. Descansar também é confiar no Senhor. É entender que Ele pode. É entender que não é na força do nosso braço, não é na nossa inteligência, no nosso intelecto, mas é entender que Ele pode. Então, se Deus fala que nós podemos descansar, que eu e você, de fato, venhamos descansar. Porque nós iremos chegar onde é necessário chegar, mesmo no descanso do Senhor. Amém? A quarta característica dessa pessoa que acredita é... A pessoa que acredita, ele é um grande investidor. Ele investe naquilo que ele acredita. Ele sabe que eu anotei aqui. Não tem como fazer nada sem antes investir alguma coisa. Tudo que nós viemos fazer na nossa vida, nós vamos investir alguma coisa. Iremos investir recurso financeiro, iremos investir nosso tempo. Até quando nós decidimos em não fazer nada, nós estamos investindo alguma coisa. Então, aquele que acredita, ele é um grande investidor. Veja, não precisa abrir, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi um grande investimento? Por quê? Porque ele acreditava em mim e em você. Ele via, sabe, irmãos, Deus já via essa noite acontecer. Deus já via a minha e a sua vida aqui nessa noite. Deus sabia que essa palavra também era para mim e para você nessa noite. E glória a Deus, porque hoje nós temos as redes sociais. E muitas pessoas também podem ser alcançadas por essa palavra também nessa noite. Olha o grande investimento que ele fez. Deu seu único filho, deu aquilo que era de melhor para ele. Deu aquilo que era tudo. Sabe, irmãos, você tem dado o seu tudo? Você tem dado aquilo que é o seu melhor? Porque se você não investe na sua própria vida, na vida do outro, você também não consegue investir. Se você não se capacita, não se aperfeiçoa, você não consegue aperfeiçoar a vida de ninguém. Se você não conduz a sua vida para uma melhoria, se você não propicia aquilo para você mesmo, você não consegue ajudar ninguém da maneira que é necessário ser ajudado. Sabia que para ajudar pessoas você precisa investir tempo na sua própria vida? Você precisa ter tempo de qualidade com você mesmo? Você precisa se aperfeiçoar para que quando você venha aconselhar, para que quando você esteja perto de alguém, para quando a sua mão se estenda, você saiba o que está fazendo? Você tenha propriedade para falar a respeito daquele assunto, para aconselhar a respeito daquele assunto? Porque você investiu tempo. Outro texto aqui. Filipenses 2. Abre lá, por favor. Nós estamos falando que aquele que acredita é um grande investidor. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim, Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Será que isso foi um investimento? Deixar toda a sua glória. Ele escolheu, irmãos. Ele decidiu. Se é para alcançar a vida deles, se é para trocar, se é para resgatar de volta, tudo bem, eu faço. Será que nós temos investido tempo na nossa vida para alcançar pessoas? A Bíblia diz que nós acabamos de ler aqui que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, às vezes descer desse lugar que a gente tem tanto subido, lugar do orgulho. Às vezes nós estamos em um monte chamado medo. Nós olhamos pessoas jogadas na rua e nós temos medo de ir lá pregar Jesus para ela, porque parece que Jesus não resolve a situação. E a gente se veste de medo. Sabe, irmãos, é tempo desse mesmo sentimento estar em nós, na minha e na sua vida, de olhar para uma situação, de olhar para alguém e falar assim, Deus me alcançou, pode alcançá-la também. Então, medo não vai me parar. Então, eu vou investir. Eu vou até lá. Eu vou pregar Jesus para ela. Irmãos, nesses últimos dias eu tenho tido algumas experiências de falar de Jesus para pessoas. Sabe, nesses últimos dias está tão fácil pregar Jesus para as pessoas porque elas estão aceitando com o coração aberto. Sabe por quê? Porque tem desespero, não tem amor, não tem alegria. E quando você chega com um sorriso, quando você chega com um gesto de amor para elas, elas se abrem para Jesus. As pessoas aceitam a palavra. Às vezes somos nós que não queremos investir esse tempo. De repente está... E eu estou assim, irmãos. Alguém começa a falar comigo, eu começo a ir naquele fluxo que ele está falando. Do meio do caminho, Jesus entra. Está orando? Está falando com Deus? Começa a vida de oração. Nem sei, irmão, se ela já é salva, se frequenta alguma igreja, mas eu pergunto como é que está a vida com Deus, para ela. Pregar o evangelho não é trazer as pessoas para a igreja. Pregar o evangelho é conduzi-las elas para Cristo. É mostrar Cristo para elas. Então, precisamos ser simples. Não é complicando as coisas que nós vamos resolver ou vamos alcançar o próximo. É sendo simples. Em meio do processo, esses dias, estávamos eu e Heloísa, nós fomos ao McDonald's já uma vez e tinha um rapaz lá que trabalha nessa loja. E eu vi que ele tinha uma tatuagem grande do Rio, né? Puxa, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei naquela falo, não falo, querendo puxar o assunto com ele, mas como ele estava muito atarefado, eu não consegui puxar o assunto com ele. Eu falei, isso aqui vai ser minha deixa. Eu falava, pô, cara, que bacana a tatuagem do Rio. E dali Jesus entra. Né? Mas como ele estava muito atarefado naquele dia, eu não consegui falar. E nós tivemos lá na semana passada agora, o mesmo rapaz estava lá, também estava atarefado. Falei, poxa, queria tanto falar com esse rapaz. Adivinha quem foi me procurar? O rapaz. Aí ele veio assim, pô, cara, quero comprar um carro, mas como é que eu faço? Nossa. Falei, cara, ó, depende, qual carro você quer, qual o valor que você está disposto a investir. Né? Então, isso vai demandar. E nós começamos a conversar com aquilo ali. Eu falei, sim, mas, pô, você ora, cara. Ele falou assim, pô, cara, eu vejo imagem de carro todo dia. Chego na minha casa e fico passando. Eu falei, ó, fé ele tem. Está vendo? Ele está se enchendo. E comecei a pregar Jesus para ele. Falei, cara, como é que está a sua vida de oração? Ah, cara, eu oro pouco. Cara, então começa a orar mais. O William é o nome dele, jovem de 21 anos. Falei, William, ah, não, porque aqui a gente ganha pouquinho. Eu ajudo minha mãe em casa, meu pai não está em casa, então somos eu, meu irmão e minha mãe. Falei, cara, mas independente de quanto você ganha, você sabe que você tem um poder dentro de você, que é aquilo que você fala? Às vezes é palavra simples, irmão. Você vai começar a falar de fé para ele, que aquele que crê, declara, fala, confia, que fé é isso, que fé é aquilo, ele não vai entender. Irmãos, tem um poder na sua declaração que ela vai te fazer alcançar aquilo que você precisa. Ele é? Eu falei, é. Você precisa ser um jovem comprometido com o seu trabalho. Faça o seu melhor aqui nesse lugar. Falei, ó, poxa, invista na sua vida, estude, faça um curso preparatório, faça uma faculdade. Tenha uma vida com Deus. Eu falei para ele, falei, cara, tenha uma vida com Deus. Sabe, poxa, ah, mas como é que eu falo com Deus? Cara, fala como você está falando comigo aqui. Fala assim, ó, e aí, ó. Quero comprar um carro, mas eu ganho um X, e o X que eu ganho, não, poxa, não compro o carro porque o carro é 10X. Como é que eu faço? Falei, cara, Deus vai te dar o recurso, Deus vai te dar a estratégia, Deus vai te dar o caminho, mas primeiro você precisa se relacionar com Ele. Porque quando você se relacionar com Ele, Deus vai começar a comunicar coisas no seu coração. Irmãos, de maneira simples, e Ele aceitou. Ficou feliz da vida. Começou com um papo de carro. Nós chegamos até Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Investir nas pessoas. Olhar, sabe, irmãos, aquele que acredita em si mesmo, ele não é do tipo de pessoa que olha para o outro e fala assim, se eu ensinar aquilo que eu sei, ele toma o meu lugar. Porque ele acredita tanto naquilo que ele faz, que ele sabe que capacitando o outro, aquilo se agiganta. Ele vai promover multiplicação. Eu estudei um pouco gastronomia. E na cozinha, eu tive vários professores. E tinha uma professora que era muito boa. Era excelente. Mas ela tinha algo dentro dela, que ela falava assim, eu não ensino tudo que eu sei a vocês, porque senão vocês vão roubar o meu lugar. Então, os detalhes que vocês aprendam sozinhos. Isso é um tipo de pensamento pequeno. Por quê? Porque ela não confiava no seu trabalho. Ela não entendia que ela estava ali para ensinar. E quando ela promove o crescimento na vida do outro, ela cresce junto. Porque quando eu promovo esse crescimento na vida de alguém, eu e você seremos lembrados. Poxa, você aprendeu isso aí com quem? Ah, cara, poxa, foi com a Michela. Estava me ensinando lá, isso aqui, eu aprendi com ela. Pô, que bacana, vou ligar para ela aqui. Me dá o contato dela, que eu quero aprender com ela também. Sabe, irmãos, aquele que acredita por si mesmo, ele não tem problema, poxa, em promover o outro. Ele não tem problema algum em investir na vida do outro. Ele não tem problema algum em fazer o outro crescer. Porque ele entende o seu lugar. Ele sabe quem ele é. E ele não tem problema nenhum com isso. Eu vejo pessoas que têm problema com isso, de ensinar. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ele fala assim, ah, cara, se eu for ensinar tudo o que eu sei, né, eu não posso fazer isso. Porque aquilo teve um custo, sim. Aquilo foi investido um custo na sua vida. Mas por que não ensinar? Por que você não promover a outra pessoa? Às vezes vai ter pessoas, irmãos, que elas não têm a habilidade necessária para fazer determinadas coisas, porque elas não enxergam nelas mesmas essa habilidade. Mas aquele que é investidor, sabe que o investidor, ele tem uma visão ampliada? Sabe que aquele que investe, ele consegue enxergar aquilo que ninguém vê? Às vezes, Deus vai nos fazer... Vai nos trazer palavras para dizer para o outro, falando assim, ó, você pode, você consegue. Porque você é assim, você tem isso aqui. Ela, não, mas eu? Nunca que eu vou subir aqui em cima de um púlpito, nunca que eu vou pegar aqui no microfone porque eu tenho vergonha. Não, olha só, olha isso aqui que você... Por quê? Porque ela vai pontuar coisas que você tem feito que você não tem enxergado. Então, ela investe, sabe? Promova a sua vida a investir tempo em você e tempo em pessoas. Amém? Por que, Douglas, esse investimento? Qual o propósito? Qual o motivo? Qual a finalidade? Marcos, no capítulo 16, fala a finalidade desse propósito. Marcos 16, verso 15. Disse assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nosso maior investimento no reino são as vidas. Nosso maior investimento não são as grandes igrejas, as mais confortáveis que sejam, que venham as grandes igrejas, que sejam confortáveis, que caibam mais pessoas, mas o maior investimento do reino são as vidas que Cristo vai alcançar através da mim e da sua vida. Amém. Então, invista o seu melhor tempo em alcançar vidas. Invista o seu melhor recurso em promover a vida de pessoas. Não tenha medo. Você escolheu a melhor parte, eu falei no início, e isso não vai ser retirado de você. Você escolheu de ser aquele que vai promover a vida das pessoas, e você não vai ser esquecido. Eu não vou ser esquecido, porque o maior recurso que nós temos são as vidas. Amém? Eu vou finalizar aqui com a última característica, e eu guardei mesmo ela para o final. Que aquele que acredita, ele é uma pessoa disciplinada. Ele tem disciplina. Ele tem foco. Ele tem objetivo. Há de concordar comigo que para andar em tudo isso aqui que nós lemos aqui, nessas quatro anteriores, ele precisa ter disciplina. Ele precisa ser aquela pessoa que não, eu preciso fazer. Ele entende que tem um preço a ser pago. Ele entende que tem um sacrifício a ser feito. Então, ele se disciplina para isso. Lá no livro de 1 Coríntios 9:25, vou ler aqui só para adiantar a gente. 1 Coríntios, anota aí, depois se você quiser ler na sua casa. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Em tudo se domina, em tudo se disciplina. Ele entende a necessidade que ele tem, que ele precisa crescer, ele precisa investir na vida de pessoas, então ele se disciplina para aquilo. Na versão da Bíblia Amplificada diz assim, ó: agora todo atleta que vai para o treinamento e compete nos jogos é disciplinado e exerce autocontrole em todas as coisas. Eles fazem isso para ganhar uma coroa que murcha, mas nós fazemos isso para receber uma coroa que não murcha, imperecível. Ele se disciplina. Ele entende a coisa certa a fazer. Ele sabe que tem um preço. Então, ele promove na sua vida. Não, eu preciso... Eu estou sem tempo. Eu estou trabalhando. Eu estou estudando. Eu estou indo nos cultos. Mas já sei, eu posso acordar uma hora mais cedo. Por quê? Não, porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Eu preciso estudar sobre fé, porque tem uma pessoa lá no meu trabalho lá que ela está desejosa para aprender mais sobre fé. Então eu vou investir esse meu tempo. Eu vou me sacrificar. Eu vou fazer mais. Para quê? Para alcançar a vida dela. Para dar o melhor para ela. Então eu preciso ser disciplinado. Eu preciso entender que para que eu alcance o meu objetivo, que eu tenho um trajeto a percorrer. E eu não posso me desviar daquilo. Eu não posso conduzir a minha vida para outro lugar, a não ser aquele. Então, de fato, às vezes nós vamos acordar, haverão dias que nós vamos acordar que não vamos ter vontade de fazer aquilo que é necessário ser feito. Não sei se você já acordou assim. Ah, hoje não quero ir para o trabalho, não. Pô, um filho desse. Acordo 5 horas da manhã, assim. 5 graus aqui. Preciso ficar aqui. Mas eu vou porque eu tenho responsabilidade. Sabe, irmãos, a responsabilidade ela só vem com disciplina. Pessoas que não têm responsabilidade, você pode ver a vida delas, são pessoas totalmente indisciplinadas. São pessoas totalmente indisciplinadas. Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ela entende isso. Aquele que é disciplinado entende o momento de falar, entende o momento de se calar, entende o momento de parar, entende o momento de correr. Ele se autoavalia em todo momento. Ele olha para a sua vida e fala assim: rapaz, está muito parado, vamos embora. Ó, tem uma geração para você alcançar aí. Tem uma multidão para você pregar esse evangelho. Tem pessoas precisando da sua vida. Vambora, levanta, acorda mais cedo. Vambora, vambora. Ó, seja melhor no seu trabalho. Pessoas vão estar olhando para Deus a partir de sua vida. Você é um outdoor, você é uma carta viva. Vambora, vambora. Ó, não faz de qualquer maneira, não. Disciplinado. A sua vida tem bases, tem princípio. Que ele se comprometeu, que ele não se corrompe, que ele não negocia. Ele estabeleceu, o princípio é esse, é prego batido e ponta virada na minha vida. Eu vou viver isso aqui. Queria chamar aqui o Ministério de Música, por favor. Ele decidiu, irmãos. Pegando um gancho também, que nós estamos nas Olimpíadas, né? E tem uma frase que eu tenho... Acho que eu troquei de celular, eu perdi, mas eu consegui resgatar de novo. Do Michael Jordan. Ele foi um dos maiores jogadores de basquete dos últimos tempos. Melhor jogador. E ele fala assim, ó: Eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos em 26 oportunidades. Confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória. E eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que tenho sucesso. Sabe, irmãos, acreditar em si mesmo. Às vezes você vai errar, às vezes você vai falhar, às vezes aquilo está na sua mão e você não conseguiu fazer. Mas quando eu li essa frase há muito tempo atrás, nossa, o cara errou tanto, dependeram dele naquele momento tão oportuno e ele não conseguiu gerar o resultado que era necessário. Mas sabe o que eu vi também quando ele fala que é por isso que ele tem sucesso? Foi porque ele não desistiu. Foi porque ele acreditou. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e passou sobre um humorista e eu parei para ver, falando da sua trajetória. Falou, cara, fala da sua vida um pouco aí. Ele falou, rapaz, eu tinha desistido dessa questão de ser humorista. Filho pequeno em casa, as coisas não estavam dando certo, dinheiro não estava chegando, recurso não estava chegando, eu tinha desistido. Um amigo meu ligou para mim e falou, olha, tá vindo o cara aí que é o top, o cara que é o sucesso, eu consigo para você 5 minutos com essa pessoa, você quer? E ele, não tem mais nada a perder, tudo já está dando errado na minha vida, eu vou. Chegou lá e esse rapaz falou com ele, olha, eu tenho 5 minutos para você. Então, o que vai depender de você sair dessa situação para uma situação melhor é você mesmo. E aquilo acendeu algo dentro dele e falou assim, como é que é? Depende de mim? É, depende de você. Não sou eu que vai te conduzir ou te levar para onde você quer. Será você que vai. Então, esses 5 minutos são seus. E ele foi, irmãos. Ele fez a melhor apresentação da vida dele em 5 minutos. A melhor apresentação. Aí o rapaz perguntou, cara, o que houve? Falou, cara, naqueles 5 minutos que eu entendi que aquilo que eu ia fazer naquele momento iria alavancar a minha vida, eu tive um start dentro de mim. O cara, qual foi esse start? Falou, cara, naqueles 5 minutos em diante, eu decidi na minha vida só jogar a final. Que isso? Me explica isso aí. Já viu um time quando chega na final? Já viu um time que vai disputar a taça do campeonato, que é a final, o último jogo? Ele não entra de qualquer maneira. Ele não se conduz de qualquer maneira. É o jogo da vida dele. É a vitória dele. Aquilo depende dele. E eu entendi que eu não perco tempo mais jogando a quarta de final. Eu não perco tempo mais no início. Todos os dias da minha vida eu só jogo a final. Eu entro para ganhar. Eu me levanto para vencer. Todo dia você vence, não. Tem dia que aquele jogo não deu. Tem dia que a vitória não chegou. Tem dia que parece que o dia mau se levantou na minha vida. Mas sabe do que eu lembro? No outro dia eu tenho uma nova oportunidade. No outro dia eu posso levantar novamente e jogar uma nova final. No outro dia eu tenho a oportunidade que Deus deu para mim e para você de jogar uma nova final, de levantar mais motivado, de levantar mais comprometido, de levantar falando a coisa diferente, agindo diferente, porque uma nova oportunidade foi dada para mim e para você. Então acredita, faça diferença no seu meio, aonde você está, aonde Deus te levou. Sabe, irmãos, você não está sozinho em nenhum momento. Deus está comigo, contigo todos os dias. Então acredita.